Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
O Processo do Cão é a primeira longa-metragem, uma comédia, realizada por Letícia Doche. Lindo, documentário sobre a caça e a proteção das tartarugas no Príncipe. O 33º Curtas, de Vila do Conde.
Até praia seca que protegia, tá morrer só tipo areia. Tenho que consciencializar. Vê o príncipe de ontem que nós matávamos.
Eu não concordo. Eu vou matar Tatá.
E vê o príncipe de hoje que tá nos a proteger.
Lindo é o protagonista da primeira longa-metragem realizada por Margarida Gramacho. Está em exibição nos cinemas, um filme rodado em Príncipe. Em boa verdade, lindo não é lindo. Vamos descobrir isso dentro de instantes com a Margarida. Olá, viva.
Olá, Tiago.
Bem-vinda ao Cinemax e à Antena 1. Introdução breve, Margarida. É a tua primeira longa-metragem, um filme amadurecido durante vários anos, mas há outros papéis que desempenhas no cinema. Podes falar-nos um pouco disso?
Sim, eu comecei a trabalhar no cinema em produção e neste momento estou a fazer argumento também, estou a escrever. Estou a deixar a produção a pouco e pouco e a conseguir concentrar-me mais na realização e na escrita.
Uhum. Esta viagem que fazes ao Príncipe é uma viagem demorada no tempo, que implicou diversas descobertas. Estamos a falar com exatidão, o filme é apresentado assim, de uma década?
Sim, ouvi-lo assim até custa, mas é verdade. Eu tive a primeira ideia para fazer o filme em 2014, mas só consegui ir ao Príncipe pela primeira vez em 2016. E entre 2016 e 2021 fiz 6 viagens. As 3 primeiras para pesquisar, para pesquisa, foi sempre pesquisa filmada, mas ainda assim era pesquisa. As 3 últimas viagens já foram com a equipa definitiva do filme para captar as imagens que podemos ver no filme. Depois de 2021 ainda tive a pós-produção, depois o lançamento e agora aqui nos encontramos para as salas de cinema.
Uhum. Aquilo que encontras no início é muito diferente do que acabas por propor na narrativa. No fundo, o que eu quero perceber é qual é o teu primeiro olhar quando contactas com este território, com esta realidade.
Há um pormenor engraçado, que eu mal cheguei ao Príncipe, percebi que eu vim do aeroporto até à cidade e percebi esta estrada tem que estar no filme. Pronto, isto é engraçado. Mas eu ia à procura de histórias, de várias histórias, ia conhecer o território, ia tentar perceber de que forma é que os anos tinham tido influência no desenvolvimento da ilha. Havia um projeto de investimento de um sul-africano, Mark Shuttleworth, que estava em processo e era um projeto de investimento muito tentacular, que tinha investimento em infraestruturas, em educação e em conservação da natureza, para além do investimento em hotelaria e turismo. E eu sabia que a ilha estava em ebulição por causa disso, ia mudar muito. E procurei várias histórias e sim, o filme acabou por ser na minha primeira viagem. Eu não fazia ideia de que tipo de filme ia fazer. Na segunda também não. Na terceira já sabia. Na terceira viagem já tinha três histórias diferentes em mente. E portanto, quando fiz a quarta viagem, então aí eu já sabia que com a equipa eu já tinha o guião, já tinha tudo preparado e já sabia que ia ser uma história sobre o Lindo. Ou seja, demorou só em 2020. Se eu fui pela primeira vez ao Príncipe em 2016, idealizei a história, idealizei aquela ilha em 2014, fui lá em 2016, mas só em 2020 é que eu sabia exatamente qual era a história que ia contar.
Uhum. E a história é obviamente centrada no Lindo, numa perspectiva documental. Estamos a falar de um documentário. Quem é o Lindo? Acho que é mais simples dar-te espaço para o apresentares.
Então, o Lindo o nome do Lindo é Manuel da Graça.
Aí está.
O nome, exatamente. Lindo é o nome de vulgo dele, é o nome pelo qual ele é conhecido na ilha. E no passado, o Lindo sempre viveu na Ilha do Príncipe, nasceu, cresceu e sempre viveu na Ilha do Príncipe. E no passado era caçador submarino. Ele caçava tartarugas, entre outros seres marinhos, mas as tartarugas marinhas eram a sua principal fonte de subsistência. E com o passar dos tempos, o Lindo viu-se forçado a mudar o seu estilo de vida, a passar a viver de outra forma. E isto tudo começou quando um biólogo português, neste caso, da Universidade do Algarve, que tinha um programa para estudo da tartaruga assada, chamada a tartaruga de pente, também localmente chamada tartaruga assada, é Hawksbill. E nesse trabalho do biólogo, ele entrou em contacto com os caçadores submarinos e pediu-lhes ajuda para apanhar as tartarugas, estudar as tartarugas, tirar amostras de sangue, marcar as tartarugas e voltar a libertar as tartarugas no mar. E aí foi nesse trabalho que o Lindo desenvolveu uma relação emotiva com o animal. E para além disso, depois com o tempo, em 2019 passou a ser proibido caçar tartarugas. E o Lindo teve que encontrar outro meio de subsistência. E uma das coisas onde começou a trabalhar foi em conservação da natureza. Portanto, o Lindo trabalhava nesta empresa do milionário sul-africano que estava a desenvolver este projeto de desenvolvimento sustentável na ilha.
Uhum. Ele tem um momento em que toma consciência, digamos assim, em que muda a relação com outra espécie, concretamente com a tartaruga, que é distinto do momento em que surge legislação para proteger as tartarugas selvagens, correto?
Correto. Não foi uma grande diferença de tempo, foi quase par e passo, foi porque a legislação foi aprovada de forma muito rápida no Príncipe e, portanto, se o Lindo primeiro desenvolve esta relação, começa a olhar para o animal de outra forma, percebe que o animal também o percepciona, não é? E depois, logo a seguir, acaba também por vir essa legislação. Portanto, sim, concordo contigo. Foi primeiro uma mudança ideológica, subjetiva, e só depois é que veio a lei. Mas eu não sei se nunca perguntei ao Lindo se hoje em dia fosse permitido caçar tartarugas. Será que ele caçava tartarugas? Eu acho que não. Nós já conversámos os dois sobre isso, por acaso.
Era uma questão que eu estava a tentar perceber, no fundo, se essa consciência decorre também, obviamente, de uma alteração das práticas, digamos assim. É uma prática generalizada, ou seja, a proibição de caçar tartarugas é hoje uma prática generalizada no Príncipe, em São Tomé e Príncipe?
Sim, eu estou mais a par do que se passa no Príncipe. São Tomé, eu creio que foi uma legislação
então
posterior.
Sim.
Portanto, focando-nos no Príncipe, que foi um decreto legislativo regional específico de 2009, que é uma contraordenação. Passou a tipificar a caça às tartarugas marinhas como uma contraordenação, com direito a pagamento de uma multa e outras sanções acessórias. E, portanto, há fiscalização na ilha e há esse cuidado e, portanto, é proibido e é muito vigiado e as pessoas, se por acaso ainda alguém apanha tartaruga, é punido por isso. Mas eu O Lindo costuma dizer, eu se vejo que isso acontece, porque o Lindo trabalha nessa fiscalização, continua a haver, aliás o filme mostra essa realidade, não é a maioria das pessoas, mas ainda há pessoas que apreciam muito a carne de tartaruga e, portanto, que ainda a procuram, e por isso também há caçadores que ainda apanham furtivamente, mas o que o Lindo nos diz é que se eu vejo a fazerem mal uma tartaruga é como se estivessem a magoar um irmão meu. É o ponto em que o Lindo se encontra agora.
Uhum. Ele, no fundo, passa de caçador a protetor, deixa, de certa forma, de ser predador, podemos colocar a questão deste modo, mas está, obviamente, num lugar de privilégio, e o filme abre aqui, durante a narrativa, uma realidade que é também económica, que afeta esta comunidade no Príncipe, porque, enfim, é necessário perceber como é que as pessoas se adaptam a um novo modo de vida, mudando o paradigma e mudando as práticas, sobretudo porque viviam através da caça. E o que eu te pergunto, porque o filme levanta essa questão, digamos assim, mas há um tempo de descoberta da narrativa, um tempo desta história que já é passado, é se sentes que o programa foi eficaz do ponto de vista do envolvimento da comunidade, das pessoas que necessitavam de caçar para, por sustento, obviamente, ou para ter rendimento.
É uma pergunta difícil. Eu diria que a eficácia do programa foi grande, sim, mas nós temos no filme pessoas que se sentem, que se sentiram e que se sentem ainda hoje injustiçadas. E eu, claro, aproveitei o filme já para lançar esse debate, para não permitir que esse debate morra, porque nós vamos perceber que há um grupo de caçadores submarinos que sente que não teve o apoio suficiente.
Exato.
Pronto. Como dizias,
como
de facto,
é usual neste tipo de situações, é uma tensão muito frequente.
Exatamente. Eu, aliás, percebi que tinha uma história quando o Lindo foi muito claro e me disse, salvo erro, em 2016 ainda, o Lindo disse-me que ganhava menos agora a trabalhar em conservação do que quando era caçador de tartarugas. Foi aí que eu percebi que tinha uma história, que havia uma história. E o Lindo vem, de facto, como referias, de um lugar de privilégio, porque o Lindo tem um terreno, o Lindo tem terras, como se diz no Príncipe, tem uma roça. E, portanto, para além do seu ordenado, o Lindo consegue complementar o seu ordenado de trabalho em conservação da natureza com venda de alimentos. O Lindo inclusivamente ofereceu-me um ananás em tempos. Portanto, o Lindo consegue cultivar ananás, pimenta.
Era bom.
Era delicioso. O mais engraçado é que o Lindo o enviou por um amigo que veio de avião. Eu costumo dizer que foi esse ananás que selou a nossa amizade. Mas, portanto, isso permitiu ao Lindo fazer esta transição de uma forma muito harmoniosa. E nós vemos no filme que não foi o caso de todos os colegas, de todos os parceiros de caça submarina do Lindo e também de gerações mais novas que ainda hoje caçam.
Sim.
Furtivamente.
Claro. Ou seja, o problema persiste para além do tempo e para além da narrativa, digamos assim, que tu propões no documentário sobre o Lindo.
Sim, porque eu acho que o trabalho destes programas e das ONGs e do governo regional é muito no sentido de educação das novas gerações. É aí que é a grande aposta, porque são as novas gerações que se vão habituar a não comer tartaruga, são as novas gerações que se vão habituar, que vão imaginar que a caça à tartaruga já não é uma forma de subsistência, já vão equacionar a sua vida e definir a sua vida com esta pré-existência da impossibilidade de ter as tartarugas como esta forma de subsistência.
O Lindo, desse ponto de vista, é também inspirador. Sentes que é agente de mudança pela prática, dadas as circunstâncias, mas apresentando-o de uma outra forma e numa outra dimensão. Ele é pastor de uma igreja. Nós vemos isso no filme. Quem for ver o filme também vai descobrir, sem revelar muito. Ele tem, através da igreja, tem também o poder, digamos, o dom, digamos assim, de influenciar a comunidade?
Sim, também eu descobri que o Lindo era pastor já muito à frente, porque o Lindo não é exibicionista, e portanto eu só descobri que ele era pastor num dia em que ele me convidou a ir à sua igreja. E eu percebi, e disse-lhe: pronto, Lindo, isto também é importante, porque eu percebo que o Lindo utiliza a igreja para passar a sua mensagem, mas para, também fora da igreja o Lindo é muito respeitado. Eu acho que tem que ver com a sua idade. Ele é um agente muito importante na comunidade. A igreja, eu acho que achei extremamente interessante eu perceber que não só o Lindo passa a sua mensagem, como os outros pastores também. Eu não fazia ideia, e a primeira sessão a que fui, vi que um dos pastores pregava pela proteção do bom ambiente e pela necessidade de haver uma proteção para que os investimentos estrangeiros respeitassem o ambiente da ilha, o meio ambiente da ilha. E portanto eu acho muito interessante, é o Lindo e os outros pastores usam muito a igreja para canalizar essa mensagem, de valorização dos recursos naturais da ilha.
Nós estamos perante um filme que identifica, como dizes, um conflito. Procuras, e isto é o teu pensamento, olhar para este local, para o príncipe e ver o mundo, alcançar mais longe, no fundo ver Lindo e ver a ilha. É uma questão que se coloca em muitos ecossistemas, diferentes ecossistemas, com espécies ameaçadas, muito ameaçadas, por razões diferentes também, ambientais, económicas. É um bom exemplo, gostaria que partilhasses connosco os teus pensamentos sobre isso. Até que ponto é que é apenas um exemplo, algo possível no Príncipe, ou de facto é um exemplo para o mundo, ou não pode ser uma prática noutros locais? Qual é a tua impressão?
Eu acho que é um exemplo que tem que servir de debate e de case study para percebermos o que é que corre bem, o que é que não corre tão bem e como é que podemos melhorar noutros sítios. E eu acho que se formos escalando para cada vez uma visão mais macro, nós vamos ver. Tivemos em Portugal questões relacionadas com cotas. Se nós formos ver bem a questão energética a nível mundial, também somos todos nós a não querer voltar atrás, a não querer voltar à Idade Média, a querer manter o nosso estilo de vida à custa dos recursos do nosso planeta. E portanto eu acho que sim, acho que o que se passa ali é só um exemplo do que acontece em tantos locais no mundo.
E há uma sonoridade que nos acompanha. O filme tem uma banda sonora que se escuta, digamos assim, nomeadamente nas cenas subaquáticas. Gostaria de te ouvir, antes de terminar a entrevista, sobre o trabalho de composição sonoro e também, enfim, a importância, porque há planos com câmara subaquática muito bonitos, que são acompanhados pela banda sonora original do Leitão e que ganham uma outra dimensão, digamos assim.
Obrigada por te ouvir dizer isso. Eu sempre gostei muito do trabalho do Hugo Leitão, e havia uma coisa que eu sabia para o filme, é que eu queria que a banda sonora fosse uma ponte para a minha cultura. E por isso eu quis que a banda sonora fosse uma banda sonora que fosse do meu ADN, e que nos permitisse uma espécie de hipnose, um determinado transe que nos permitisse uma imersão no filme, um envolvimento, uma abstração da nossa vida, de tudo, pelo sentido também. E portanto que os mergulhos fossem mergulhos no fundo do mar, na densidade, no verde da ilha, tudo isso, mas queria muito que fossem mais é aquela trip, aquele anglicismo. Eu queria que fosse uma espécie de viagem, de viagem profunda ao que a natureza tem de mais especial, e menos racional, que nos perdêssemos um pouco, que nos deixássemos levar. E que encontrássemos um mundo que não é, que muitas vezes nós olhamos para ele como se não fosse o nosso mundo, mas é.
O nosso mundo, mas também o mundo de um outro animal, de outros animais ameaçados por predadores. Neste caso, estou obviamente a pensar nas tartarugas, Margarida. E porque isso é determinante no filme e porque a banda sonora do Leitão nos acompanha, acrescento que o desenho do som é do Pedro Freitas e a mistura do som do Filipe Goulart. Acho que é justo nomeá-los a terminar, Margarida, porque a dimensão sonora do filme, do documentário, é bastante interessante e muito complexa, mais até do que é habitual num documentário. Obrigado, Margarida.
Obrigada. Eu fico muito feliz que menciones o trabalho do Pedro e do Filipe, porque nomeadamente o Pedro teve horas a fazer Foley's. É uma coisa que não é tão habitual assim, não é? Em Hollywood, por exemplo, há uma divisão, as pessoas uns fazem o desenho de som, outros fazem os Foley's. Isto para quem não está habituado à expressão dos Foley's, o Pedro reconstituiu os sons do fundo do mar, que foi um trabalho de muitas horas. E depois o Filipe também deu uma dimensão muito grande ao trabalho prévio do Pedro. E por isso eu fico muito feliz, porque é uma das coisas que me dá muito orgulho. Tive dois profissionais incríveis de som a trabalhar no filme, num filme que não tem um orçamento assim tão grande.
Mas obviamente conseguiste dar essa dimensão sonora.
Obrigada, sim.
De
fico
nada.
Muito feliz.
Margarida Gramacho, convidada para apresentar Lindo, o documentário que se vê e se ouve nos cinemas.
Lindo, a primeira longa-metragem de Margarida Gramacho, filmada no Príncipe, sobre a caça e a proteção das tartarugas.
O Processo do Cão é a primeira longa-metragem realizada pela atriz Letícia Dosch. A jornalista Margarida Vaz sabe bem os motivos do julgamento que senta um cão no banco dos réus.
Ma vie est à terre, mon ventre est sur la pierre, où je ferai ma tombe.
O Processo do Cão apresenta o julgamento de um cão pelo crime de ter mordido uma mulher na cara. Cosmos é o nome do cão. O tribunal vai decidir se é inocente ou culpado.
Vai ser o primeiro chien a ser jugé responsável de seus actos no primeiro processo de chien depuis o Moyen-Âge.
Écoutez-moi, personnellement, j'adore les chiens.
C'est elle qui défend la femme mordue.
Mais ce chien, il est méchant.
Attention, toupi, toupi, toupi.
Cui, 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 cui. Cui, 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 cui.
A partir de uma história verdadeira, a cineasta Letícia Dosch escreveu o argumento do filme O Processo do Cão. Imaginam a história de uma advogada de casos perdidos que aceita defender um cão acusado de morder e procura evitar a todo custo que este seja condenado à morte.
O filme é inspirado numa história verídica. Uma advogada chamada Avril recebe no escritório um homem e o cão. O cão tinha mordido uma mulher na cara e esta apresentou queixa contra o dono. Segundo a lei, um cão é tratado como uma coisa. A advogada quer conseguir provar que um cão não é uma coisa. O que é verdade, pois sabemos que um cão mexe-se, faz xixi, dorme, come, não é um objeto. O juiz é apanhado de surpresa e entra nesta loucura de considerar que o cão não é uma coisa, mas que é alguém. Por isso vão levar o cão a um julgamento para ser responsabilizado pelas ações que praticou. É o primeiro julgamento de um cão desde a Idade Média e isso vai deixar todo o mundo louco.
Depuis le Moyen-Âge qui commence, et les gens, ça va les rendre fous.
A cineasta Letícia Dosch gosta de trabalhar com animais. A ideia do filme O Processo do Cão surgiu quando fez uma peça de teatro com um cavalo em palco. No final de uma das representações, ficou sensibilizada com o relato de uma advogada que tinha assistido à peça.
M'a dit, je suis avocate et j'ai défendu le maître d'un chien.
Uma mulher veio ter comigo e disse-me, sou advogada e defendi o dono de um cão que tinha mordido por 3 vezes uma mulher na cara. Disse-me que houve manifestações, uns contra, outros a favor do cão. A cidade ficou virada do avesso. As pessoas ficaram muito apaixonadas por esta história que criou realmente muitos problemas. O caso desse cão chegou até ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Ela estava a chorar quando contou esta história. E eu disse para mim própria: um cão não é uma coisa e nós sabemos isso. Então, o que é um cão? E se um juiz disse que um cão não é uma coisa, concordasse com isso e dissesse que era preciso fazer o primeiro processo do cão para ver que responsabilidade ele tem nas ações que pratica. Achei que era o início de uma comédia e o ponto de partida para uma reflexão interessante sobre o lugar dos animais, a nossa relação com as outras espécies em geral, ou seja, sobre a ecologia. Num tom trágico-cómico, tocava em muitos assuntos importantes para mim.
No filme O Processo do Cão, o cão é que se senta na cadeira do réu. Para tratar o tema com seriedade, Letícia Dodge foi à procura de casos em que são os donos que são julgados. Falou com advogados, juízes e treinadores de cães.
Falei com donos de cães a quem isto aconteceu e também com muitos advogados. Também analisei muitos casos que envolviam mordeduras de cães e a forma como os donos foram julgados. Eu fiz muita pesquisa. Uma juíza ajudou-me mesmo a escrever uma determinada parte do texto do julgamento. Descobri muitas coisas. Por exemplo, os cães são submetidos a testes para avaliar o grau de perigosidade. São-lhes dadas guloseimas, dão-lhes ração, tiram-lhes a ração, levam-nos a passear para perceber se são ou não perigosos. Se tiverem uma determinada pontuação, já não podem viver connosco e ou vão para um abrigo ou são eutanasiados. Aprendi muito sobre isso.
No filme O Processo do Cão, Cosmos é a personagem central. É um cão dócil, meigo e amigo do dono, mas mordeu três pessoas diferentes quando estas lhe mexiam na comida.
Cosmos, sans nom de famille, de sexe masculin, vous êtes fils de Barba Papa et Chocapic?
Oui.
Couché au pied de son maître, il va faire des circonvolutions.
Ils sont forts, ces comportementalistes.
Ce chien ne mord que les femmes. Ce chien, il est misogyne.
O cão Cody é o ator canino que interpreta o Cosmos. Não tem raça definida. Letícia Dodge escolheu por ser um cão expressivo e sensível. No Festival de Cinema de Cannes, conquistou mesmo o prémio Palme Dog.
O cão ganhou o prémio de melhor cão ator e mereceu-o porque este cão sabe quando está a representar. Quando se diz corta, ele para. Ele sabe quando está ou não a representar, por isso é um ator. Tive sorte em encontrá-lo. Procurei um cão como este por toda a França e não conseguia encontrar. Procurei muito. Ouviram-me na rádio a falar deste projeto e contactaram-me por e-mail. E então vi o Cody. Um cão muito bonito, extremamente giro, muito alegre, manifestava muitas emoções. É um cão que foi resgatado da rua quando era cachorro. Foi adotado e treinaram-no. Também já entrou em peças de teatro. Vi logo que era com ele que eu queria trabalhar. Iniciámos uma longa viagem, ensaiámos muito juntos. O cão fazia exatamente o que estava planeado. Ele foi talvez o ator mais profissional do filme, em conjunto com a Anabela Moreira, é claro.
Elogios de Letícia Dodge a Cody, o ator canino, e a atriz Anabela Moreira. Esta tem o papel da mulher mordida pelo cão. Uma imigrante portuguesa na Suíça que trabalha nas limpezas. A realizadora quis, no entanto, fugir a estereótipos.
Filmámos na Suíça. Quando temos uma empregada de limpeza portuguesa que foi mordida na cara, podemos cair numa espécie de estereótipos estúpidos. Mas eu queria uma grande senhora, uma mulher com uma personalidade forte, com muita dignidade, solidão e beleza. Uma mulher com muita classe. Tive a sorte de a Anabela Moreira ter aceitado interpretar com uma máscara. Não é fácil representar com uma máscara e é uma personagem que pouco fala. É um pouco a imagem do Charlie Chaplin. É a verdadeira personagem feminista. Vai ter uma jornada de libertação, vai superar muitas coisas no filme.
Para a primeira longa-metragem que realiza, Letícia Dosch traz para a narrativa personagens fora dos padrões convencionais, pessoas marginalizadas da sociedade, como é também o dono do Cão Cosmos, interpretado pelo ator François Damiens. A cineasta francesa, além de dirigir, quis ter um papel no filme. É a advogada de defesa do cão.
Je voyais beaucoup. J'ai beaucoup aimé les films de Nanni Moretti, Woody Allen.
Gosto muito dos filmes do Nanni Moretti, do Woody Allen e de séries de televisão em que a mesma pessoa escreve, realiza e interpreta a personagem principal. Pensei em fazer algo do género, em que eu fosse a personagem principal do meu filme. E também para falar de coisas mais íntimas sobre mim própria. Escrevi a personagem da advogada como se fosse um duplo meu. Ela tem uma relação complicada com os homens. Está a tentar encontrar o lugar a que pertence. Está a tentar encontrar o caminho, encontrar o tom de voz. São coisas que me interessam e que me são próximas.
Militante ambientalista, Letícia Dosch assume a causa animal, defende a necessidade e a importância de definir o estatuto dos animais, que figuras são perante a lei, seres vivos ou objetos.
Vi
muitos casos e falei com pessoas destas áreas. A questão do estatuto do animal é interessante. No filme decide-se que o animal deve ser julgado como um ser humano, mas se tratássemos todos os animais como seres humanos, não comeríamos mais carne, nem peixe e não usaríamos coisas de pele. Há muitas coisas que precisamos de mudar no nosso modo de vida. Quem vê o filme pode ficar sensibilizado e pode ser levado a pensar sobre o assunto. O meu trabalho é levantar as questões. Depois, as pessoas são livres de fazerem o que quiserem. Algumas vão querer agir, outras vão esquecer-se, outras vão lembrar-se de tudo o que é divertido. São muitas as questões, mas eu só faço as perguntas, não dou as respostas.
On peut pas le juger comme un homme. Il faut qu'on redéfinisse le statut du chien.
En tout cas, c'est un chien.
Et quand est-ce que j'arriverai à parler comme je suis, bordel de merde?
Um cão é julgado no filme O Processo do Cão. É uma tragicomédia que, a brincar, desafia um debate sério sobre os direitos dos animais.
Olá, Antineu.
Olá, Antena 1, sou a realizadora e a atriz do filme O Processo do Cão. Beijinhos.
Atriz do filme O Processo do Cão. Beijinhos.
O convite está feito pela atriz e agora também realizadora Letícia Dosch, que é ativista dos direitos animais, como percebemos nesta comédia.
O Processo do Cão, uma comédia judicial com Anabela Moreira num elenco onde sobressai o papel principal do cão Cody.
A 33ª edição do Curtas de Vila do Conde está a acontecer. Recebemos no Cinemax, na Antena 1, Miguel Dias, que é programador, diretor do festival. Olá, Miguel, bem-vindo.
Olá, viva. Muito obrigado.
Vamos começar pelo foco dedicado a Whit Stillman, um cineasta que merece uma atenção ampla ao longo do festival, desde a abertura, digamos assim, e ao longo da programação do festival. É um cineasta que é programado nesta edição do festival, mas que tem uma obra que interessa ao Curtas de Vila do Conde.
Sim, apesar de raramente ter feito curtas-metragens, aliás, não... Só, a programação é inteiramente composta por longas metragens, mas ultimamente temos dedicado, não todos os anos, porque é evidente que isto vai variando, mas temos dedicado alguma parte da nossa programação ao cinema contemporâneo norte-americano. E isso aconteceu ainda há pouco tempo com o Todd Solondz, que, tal como o Whit Stillman, salienta as virtudes e os defeitos da sociedade americana, para o bem e para o mal, Neste caso, trata-se de um autor importante do cinema mais independente americano das últimas décadas, tão independente que até nunca acabou por se ingrar de uma forma muito evidente na indústria, e isso traduz-se também na sua relativamente curta filmografia. Aliás, conseguimos aqui apresentar uma retrospectiva completa, uhum, de uma filmografia que começou ainda no final dos anos 90, e que traça um olhar sobre uma classe social específica, aquela classe de uma elite mais privilegiada e urbana, mas e também com algum olhar nostálgico, como é, por exemplo, o caso do seu filme mais conhecido, um dos mais conhecidos, The Last Days of Disco, que é uma espécie de anúncio do fim de festa, quando o disco sound deixa de ser o género mais ouvido nas, uhum, discotecas de Nova Iorque.
Mais dançado. Entre Nova Iorque e Barcelona, vale a pena referir os cineastas que estão em foco, digamos assim, na programação deste curtas. É bem oportuno mostrar o cinema do palestino dinamarquês Mahdi Fleifel, que é alguém, enfim, que filma a diáspora palestiniana e a própria vivência, digamos assim, a sua circunstância, a circunstância dele enquanto refugiado, alguém deslocado na Europa.
Sim, e a circunstância da população da Palestina, também como refugiados e imigrados,
população
e exilados,
exilada, exatamente.
Ele próprio nasceu e cresceu num campo de refugiados no Líbano, portanto, ele fala de alguma coisa que vivenciou e que sabe. Aliás, um dos filmes, A World Not Ours, é inspirado mesmo numa coleção de filmagens e gravações pessoais e de vivências pessoais no campo de refugiados, e que por isso ele sempre manteve a questão palestiniana e as migrações dos refugiados num lugar central da sua filmografia. Este programa acontece também numa altura em que, logo alguns dias depois, vai estrear pela primeira vez em Portugal, no circuito comercial, um filme seu, a sua longa-metragem, que esteve em Cannes no, uhum, ano passado, To a Land Unknown, e que nós vamos apresentar em antestreia.
Bom, e olhando para cineastas que são originários de territórios marcantes da nossa atualidade, enfim, na nossa geografia política, digamos assim, há uma outra iraniana, Marianne Tafakori, em foco numa exposição. O que é que esta exposição apresenta? E, enfim, como é que se revela, digamos assim, esta convidada da Solar, Galeria de Arte Cinemática, que olhar é que ela propõe sobre o Irão?
Sim, acaba por ser uma programação marcada por as questões da atualidade. A Mariam Tafakori vai apresentar, como referiste, uma exposição na Solar, Galeria de Arte Cinemática, mas também uma carta branca com filmes seus e filmes de outros realizadores, e que também está muito centrada no cinema atual do Médio Oriente. Aliás, um dos filmes que ela escolheu é do Mahdi Fleifel, que por isso vai passar duas vezes, e que ela tem sido uma voz bastante ativa também na denúncia do genocídio em curso em Gaza. E o seu trabalho está sempre em diálogo permanente com a atualidade e também com uma questão que passa por o que fazer perante a tragédia dos dias atuais e qual é que pode ser o papel da arte nessa resposta.
Uhum. Bom, olhando para cineastas e territórios em conflito, digamos assim, ou em urgência humanitária, vale a pena focar que na programação do Curtas há uma presença relevante de autores ucranianos ou que filmam a Ucrânia.
Sim, a nossa competição internacional, sendo constituída por filmes recentes, não é? Muito recentes, acaba por refletir muitas vezes a própria atualidade. Nem sempre o cinema tem que, obviamente, seguir a atualidade, é apenas uma das suas possibilidades, mas este ano há pelo menos três filmes que abordam o problema ucraniano. Dois deles são até de cineastas com alguma reputação, sobretudo Sergei Loznitsa, que é uma presença recorrente no
festival. Na vossa
programação,
sim.
E também o Vitaly Mansky, que até ficou conhecido por fazer um acompanhamento do Putin no filme chamado Putin's Witnesses, e que até lhe valeu alguns problemas com o governo russo, e neste momento vive em Riga, na Letónia, onde fez um filme em que se aborda a questão da guerra e como os veículos militares são trazidos para desfiles, para feiras, em ações de propaganda, sobretudo propaganda para estes novos conflitos. Mas também o filme Critical Condition, que é inspirado nos acontecimentos em torno da vida de um autor ucraniano e chefe de redação de um jornal de exílio, ainda no tempo da Guerra Fria, chamado Ukrainian Independentist, que tinha sede em Munique. Por isso este Critical Condition retrata os destinos da diáspora ucraniana no passado e também no presente.
Uhum. Deixo para o final desta breve apresentação da edição do Curtas, edição 33, uma referência à programação Seleção Nacional, com diversos filmes em estreia de realizadores reconhecidos a partir de programação de cinema de festivais como o Curtas, mas também novos. O que é que o Curtas ainda apresenta? Qual é, digamos assim, a novidade desta programação ao fim de 33 anos, desta programação muito diversa, de 16 filmes no fundo, escolhidos pelo festival e destacados, digamos assim, pelo festival?
Não, a novidade é o facto de se tratarem de eles próprios
novos filmes, claro,
novos
estreias,
filmes,
sim.
Mas eles, como todos os anos, refletem um pouco essa mistura entre regressos e autores que continuamos a mostrar, como os casos de Gabriela Abrantes, é o caso talvez mais emblemático de alguém que é um desses autores que passa da curta à longa e vice-versa com relativa naturalidade, mas também Paulo Abreu também, que é outro realizador que já conhecemos também de longas metragens, ainda o seu último filme esteve até há bem pouco tempo nas salas comerciais, ou autores já premiados no Curtas na animação, como é o caso da Alicessa Guimarães, por exemplo. Uhum. E que coexistem ao lado de algumas primeiras obras ou se não são primeiras, talvez segundas,
livros que estão a iniciar
e que aparecem, pelo menos no Curtas, pela primeira vez, uhum. como Margarida Paias, como André Silva Santos, Marcelo Pereira, portanto, nomes ainda absolutamente desconhecidos, diria, no cinema português, mas que, quem sabe, daqui a alguns anos também poderão ser os nomes do futuro. É isso que a competição nacional do Curtas tem feito ao longo dos anos e espero que possa continuar a ser assim.
E a marcar, obviamente, também o percurso dos mais novos ou daqueles que estão a começar, como foi referido neste breve encontro. Miguel, obrigado.
Obrigado.
33ª edição do Curtas, a partir deste fim de semana e durante toda a próxima semana.
A 33ª edição do Festival Curtas acontece durante a próxima semana no Teatro Municipal e na Solar Galeria Cinemática, em Vila do Conde.
Maurino Fazendeiro está em destaque no Curtas de Vila do Conde e vai a Locarno apresentar nova longa-metragem. Maurino Fazendeiro é convidada da próxima sessão. Até lá, fique bem. Saúde.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves com Margarida Vaz. Sonorização de Rui Fonseca e Edgar Barbosa. Pós-produção de Cláudio Calado. A banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português. Pode ver as sessões de curtas-metragens na RTP2, ouvir as emissões na Antena 1 ou em podcast. Encontra toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt e também nas redes sociais. Siga-nos no Instagram, Facebook e no X.